Somente através da graça de Deus poderei ser aprovado e caminhar adiante, jamais duvidando. Eu fico firme, porque a graça me guia com a mão elevada. Através da graça estou livre do temor, porque o Senhor deu a coragem necessária. A sua graça me coloca em humildade quando faço o que lhe é agradável. Somente pela graça de Deus eu posso ser aprovado, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais duvidando. Eu fico corajosamente seguro, porque a graça me guia com a mão elevada. Através da graça, eu somente olho para Jesus. E pela fé, vou em direção ao céu. Para lá, glorificar a Jesus. Somente pela graça de Deus, posso ser aprovado, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais duvidando. Eu fico firme, com coragem, porque a graça me guia com a mão elevada. É algo maravilhoso que nós sempre, novamente, podemos glorificar a graça de Deus, sim. E eu creio que nós queremos fazer isso tanto tempo até que Ele nos leve para o lar. E lá, com todos os redimidos, nós poderemos entoar juntos. Glória e louvor seja o seu nome. Antes de orarmos, eu desejo ler de Salmo 103 alguns versículos. Vamos levantar para isso? Então, nós queremos juntos orar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Até aqui, essa palavra de Deus. Fiel Senhor, nós te agradecemos novamente e também queremos te trazer o louvor e a honra. Todo o meu interior deve glorificar o teu nome, e não somente eu, todos nós queremos, do nosso íntimo, gloriar e honrar o teu nome, porque tu nos aceitaste. Senhor, nós te agradecemos e nós glorificamos a ti. Nós não podemos esquecer todos os benefícios que fizeste a nós, também como esse salmista expressou aqui. Somente coisas boas e amáveis tu fizeste a nós até esta hora. Graças seja a ti, que tu nos libertasse da culpa, do pecado, de tudo, e nos concedesse a vida, glória e honra, e gratidão seja a ti. Senhor, nós te pedimos, esteja também conosco nessa hora da tarde, unja o meu irmão novamente, conceda a tua palavra, Senhor, e conceda-nos também que os nossos corações e mentes estejam abertos para aquilo que será dito, que vem da sua palavra, porque nós sabemos tudo mais é areia que vai embora, mas o que tu falas através da tua palavra, isso permanece até toda a eternidade. Também tira tudo de nós, Senhor, o que atrapalha no nosso meio, Senhor, ou na minha vida, ou em todas as nossas vidas, tira tudo de nós para fora, Senhor, e concede-nos um coração que está pronto para aceitar adoração e honra, seja o teu nome de Jesus. Amém. Nós podemos nos sentar. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio que nós podemos estar aqui novamente. Hoje à tarde eu estarei obrigado a poupar um pouco a minha voz, mas eu disse frequentemente, não é o volume com o qual as coisas aqui são enfatizadas que faz alguma diferença, mas o Espírito de Deus que revela a palavra, que nos leva para dentro das profundas verdades, e porque assim nós queremos deixar a palavra falar conosco, e o restante Deus então fará. Vocês sabem, em tais dias, certas coisas vêm sobre mim, e eu ouço então de que forma provações têm vindo sobre uns e outros, às vezes também que entre os crentes não é raiar de sol, mas também aflições, e isto me preocupa muito. Tem que chegar o tempo quando entre os verdadeiros crentes, de fato, todos sejam um coração e uma alma, onde todos os maus entendidos tenham sido tirados do caminho, quando o coração está purificado, como nosso Senhor disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os de coração puro, pois verão a Deus. Em outro lugar, nós lemos: dos corações vêm todos os maus pensamentos, que então nos levam a más ações. Mas se Deus nos deu um novo coração, uma nova vida, se de fato Ele foi misericordioso conosco e nos concedeu essas coisas, então tem que, em algum momento, tem que se tornar revelado. Não pode ficar no antigo, no velho, se nós fomos renovados. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O antigo, o velho, passou. Tudo se tornou novo. Se tudo não se tornou novo, então não somos ainda uma nova criatura. Então, nós não, de fato, vivenciamos o novo nascimento. Há lutas que vêm de fora contra nós. Disto eu não estou falando agora. Isto, em todos nós, será assim o caso até o fim. Mas há uma grande diferença se o mal vem de fora, indo para nós, ou se o mal vem do nosso coração saindo para fora. Essa é uma grande diferença aqui. E eu espero que esses dias não somente sirvam para que nós possamos ser introduzidos mais profundamente na palavra, mas que sejamos afundados mais profundamente na graça de Deus para chegarmos mais perto de Deus e vivenciá-lo novamente. Eu escrevi algumas passagens do livro dos selos rapidamente que nós juntos contemplaremos na esperança que Deus nos abençoe e que Ele esteja conosco. E eu creio que Ele nos abençoará e Ele estará conosco, porque nós chegamos aqui somente por um motivo, para sermos preparados para a glória, para podermos encontrar o noivo das nossas almas. Antes de lermos o livro dos selos, eu desejo ler uma preciosa e santa palavra de Deus de Efésios, capítulo 4, versículo 24, é direcionado a nós, embora é uma palavra muito exortadora. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, irai-vos, não pequeis, então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos especialmente marcar esse versículo, que da nossa boca somente surge aquilo o que sirva para a bênção dos outros. Aqui está, mas somente tal fala que seja boa para promover a edificação onde seja necessária, para que dê graça aos que a ouvem. Se 3 ouvem, se 30, se 300, se 3.000, não importa. Se nós falamos algo que seja então para aqueles que estão nos ouvindo, possa servir de bênção. E então, após está escrito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso também é a palavra de Deus. E nós temos que levar ao coração, se queremos pertencer àquela multidão que não somente recebeu vida eterna, mas também quer tomar parte da primeira ressurreição. Nós reconhecemos a diferença claramente. Há uma congregação e há uma noiva dentro da congregação. As 7 cartas às igrejas foram direcionadas às igrejas, mas a promessa é somente direcionada aos vencedores, àqueles que em cada era da igreja, através da palavra que ouviram e através do sangue, através do qual foram redimidos, venceram então, e assim poderão estar no Senhor. A multidão vencedora são as primícias, a multidão das primícias, que então, nas bodas do Cordeiro, terão parte. A nossa tarefa não é somente preparar as pessoas para o dia do juízo final, para que então entrem na vida eterna. Nossa tarefa é, sem ser agora arrogante, que nós preparemos as pessoas para o arrebatamento, para a primeira ressurreição, nós direcionemos nossos olhos para lá, para então estar com o Senhor. E assim, as medidas, talvez, sejam um pouco mais apertadas assim. Vamos não somente olhar em outras igrejas, vamos olhar para nós mesmos. Deus pode até ter deixado passar algumas coisas que hoje Ele não deixa mais passar. E Ele simplesmente está aí para nos purificar e nos santificar. Se nós ouvimos sobre a abertura dos sete selos, se lemos e nos aprofundamos, nós todas as vezes temos que nos estar claros que graça indescritível é que justamente nós fomos dignificados para ouvir todas essas coisas que Deus fez em nossos dias. E além de cima disso, Ele nos concedeu a graça de permanecermos claros e sóbrios com as mais altas revelações que Deus nos concedeu. Nós fomos, então, com isso profundamente inclinados e somos gratos ao Senhor por isso. O que me agrada tanto no irmão Branham como ser humano é que ele não encobriu o seu estado de ser humano, mas se coloca livre e agora aberto. E agora eu lerei algo do livro dos selos. Página 14, lá está em cima. Eu espero que as pessoas sejam aqui espirituais. Eu teria feito um erro terrível se hoje, mais ou menos às 12 horas, o Espírito Santo tivesse vindo no quarto e tivesse corrigido num pensamento que eu quis escrever para dizer-lhe. O irmão Branham, ele estava para escrever algo e de repente vem o Espírito de Deus no quarto. Vocês sabem, quando o irmão Branham diz o Espírito de Deus está lá ou está aqui, então sempre a presença sobrenatural de Deus é pensado, a luz que ele vê e podia perceber visivelmente e ouvir a voz audivelmente. Ele diz adiante: eu tinha tomado isso de um comentário antigo e não tinha revelação sobre isso. Ele queria escrever um pensamento que em algum lugar ele havia lido, um comentário que algum estudioso da Bíblia deu, e de repente, quando ele estava para escrever, veio o Espírito de Deus no quarto e o parou, o corrigiu e lhe deu a revelação correta. O irmão Branham, ele poderia ter passado por isso sem problema nenhum. Ele poderia ter se calado em relação a isso. Mas ele foi um homem verdadeiro de Deus. Ele também só era um ser humano, como nós somos. Ele esperava diante da face de Deus. Assim, nós fazemos hoje, aqui. Nós temos que estar prontos relação a pensamentos antigos que nós temos, que não são de acordo com as revelações que Deus deu. Temos que estar dispostos e ter a coragem de colocar esse lado e admitir que não sabíamos tudo e que nós tínhamos assumido coisas que outros haviam pregado. Mas então, nós estamos prontos para colocar tudo mais de lado e aquilo que Deus falou e revelou, nós aceitarmos, recebermos em nós. Ele segue adiante aqui. Mas então, mais ou menos às 12 horas, o Espírito Santo pairou no quarto, entrou pairando no quarto, e toda a coisa me foi revelada. Assim, o primeiro selo foi aberto. Não um ser humano, mas a presença de Deus, o Espírito Santo, falou, revelou, mostrou, tornou claro, para poder então dizer o que a partir de Deus tem que ser dito. Ele afirma aqui e diz: tão verdadeiro quanto estou aqui em pé, eu estou convicto firmemente que aquilo que eu vos hoje à noite mostrarei é a verdade do Evangelho. Eu simplesmente sei que é assim, porque se uma revelação está contra a palavra, não é uma revelação. Para isso todos podemos falar sim e amém. Uma revelação que está contra a palavra, isso, se foi uma revelação, então é uma falsa revelação. E com isso, então, não tem valor. Pelo contrário, ela pode somente enganar as pessoas. Eu penso nisso, nesta mulher que fundou uma igreja lá na África do Sul, Fraser, Igreja do Tempo do Fim, e ela conseguiu fazer claro ao seu próprio profeta que Deus lhe havia revelado, iluminado, Mateus 28, uma forma especial revelado a ela, qual seja, que as pessoas três vezes têm que ser submersas na água. E até o dia de hoje eles engolem isso. E esse movimento foi que ao qual irmão Branham deu o ultimato que eles devem se reconhecer. Para isso. Como ele pode fazer isso? Como homem profeta de Deus, ele não pode falar sim para uma coisa que Deus condenou. Onde nós chegaríamos com isso? Isso esteja longe. Mas vocês veem como pessoas com revelações podem enganar grandes denominações, congregações inteiras, como eles criaram organizações e grandes igrejas. O engano não está somente em Roma, no Vaticano, está em todas as igrejas protestantes, igrejas livres, até as últimas congregações que sequer existem. E nós temos que admitir que nós todos estávamos no mesmo erro antigamente. Nós não nos elevamos aqui sobre nenhuma pessoa. Nós falamos abertamente e publicamente. Isso me fortifica muito saber. Aqui nós temos um absoluto. Um falar de Deus. Revelações de Deus. Anunciadas através do Espírito Santo para o nosso ensinamento, introdução na palavra e na vontade de Deus. Então está aqui. Vocês sabem que há coisas que são, podem parecer tão perfeitas e mesmo assim não são verdadeiras. Somente parece ser assim, mas não é assim. Quantas vezes pessoas podem crer elas mesmas que a coisa que elas têm é tão genuína, tão verdadeira, tão clara, tão pura, tão certa, e sequer é verdadeira e clara e não está certa, mas creem simplesmente que seja assim. Nós poderíamos novamente mencionar alguns fundadores, seja Russell, seja Joseph Smith, se foram outros, Ellen White, todos tiveram revelações. E todas as revelações foram para o lado errado, mas as pessoas ainda hoje estão presas nisso. Ao invés de dizerem, isso estava errado, eles interpretam a coisa espiritualmente para poderem caminhar adiante. Mas então, mas de um erro para dentro do outro erro. Somente há uma possibilidade de estar na verdade indo de clareza a clareza, e isso consiste de sair do engano. Nós não temos nada a perder, nós não estamos nos envergonhando com isso. E o que se for assim, o que importa? Importante é que Deus, no dia da salvação, nos ajudou e abriu o nosso ouvido, que podemos ouvir como discípulos. Adiante está no último parágrafo, debaixo, na página 14. Se eu, através da revelação, recebo, eu passo a vocês assim adiante. Mas se eu somente recebi pelo meu próprio entendimento, então eu vos direi isso assim também, antes de falar sobre isso. Imaginem que sincero, que honesto, assim como Paulo. Se ele não tinha a palavra do Senhor, então ele falava: aqui falo eu a minha opinião como alguém que encontrou graça adiante de Deus. Mas se ele tinha uma revelação, uma palavra de Deus, então ele podia dizer: isso não falo eu, não, isto diz o Senhor. E então todos sabiam em que ponto estavam. Com a mesma clareza, o irmão Branham falou, e também nós também temos que discernir aonde a revelação, aonde Deus fala, aonde Deus age, aonde ele guia para dentro da palavra, e onde o irmão Branham falou, onde ele falou por ele mesmo, ou tocou numa pregação coisas que ele há muitos anos já havia tocado. Aqui ele diz adiante: mas tão verdadeiro quanto eu aqui hoje à noite estou em pé, eu digo que eu hoje recebi fresco do Todo-Poderoso. E isso se ouve muito bem. Isso soa muito bem, isso é maravilhoso. Tão verdadeiro quanto eu hoje à noite estou em pé, eu digo que eu hoje recebi isso fresco do Todo-Poderoso. Anteriormente, ele queria escrever o que alguém outro havia dito, mas então ele testifica aquilo que eu hoje à noite vos digo, isto eu recebi hoje, não ontem, hoje. Ele dá o horário até, mais ou menos às 12 horas, hoje, fresco do Todo-Poderoso, recebi isso. Graças seja ao nosso Deus por isso, que ele teve tal profeta, um homem de Deus que não tinha as revelações aqui no bolso da jaqueta, mas esperava até que lhe fossem concedidas. Vamos ir para a página 20 e ler adiante, mais ou menos no meio da página, página 20. Como um ser humano pode dizer: a noiva de Cristo entraria na tribulação? Eu não posso entender isso. Ela, antes da grande tribulação, será retirada. Se a congregação está julgada, significa se ela mesma se julgou e aceitou o sangue, como Deus pode, então, ainda julgar uma pessoa que plenamente e totalmente está sem pecado? Essa é uma expressão poderosa. Como Deus pode julgar uma congregação que plenamente e totalmente está sem pecado? Então podemos dizer: bom, isso não pode estar certo. Nós olhamos a nossa própria vida e encontramos o suficiente, mas Deus não encontra mais. Deus não vê mais, porque o sangue, o perfeito sacrifício, foi trazido para nos dar uma plena salvação, um pleno perdão pela graça. E isto é o que Deus nos tem que deixar tornar grande dentro de nós, para que nós não fiquemos trabalhando na nossa salvação a vida inteira e no leito de morte ainda não estejamos salvos ainda, mas que nós simplesmente compreendamos o que a Santa Escritura diz. Quem chamar o nome do Senhor será salvo. É uma plena salvação, uma perfeita redenção, que forma uma perfeita congregação sem culpa, imaculada, apresenta diante da face de Deus. Nós somente podemos uma das duas coisas: ou nós cremos a nós mesmos e aquilo que o inimigo nos sussurra no ouvido, e olhamos para o antigo, a vida antiga aqui toda atrapalhada com todas as coisas que aconteceram, ou nós olhamos para o Senhor, para o crucificado, que derramou o seu santo e precioso sangue para criar, trazer uma perfeita redenção, e a partir dessa perfeita redenção tem que vir uma perfeita congregação. Do perfeito somente sair perfeição de novo. De Deus somente pode sair divino. Isso nós simplesmente temos que poder crer nisso. E então estaremos ajudados. Então nós vemos uns aos outros através do sangue de Cristo, como Deus, pela graça, nos vê. Como Deus pode julgar uma pessoa que é perfeita, que totalmente está sem pecado? Isto é justificação plena e total na tua e na minha vida. Não somente pagar uma parte da culpa, mas a culpa inteira, e ainda por cima rasgar a cédula de culpa. Se ainda for impresso mais uma vez, então é uma falsificação, com certeza. Plenamente sem pecado diante da face de Deus. Eu leio. Vocês podem dizer: não há tal pessoa assim. A resposta é: cada cristão verdadeiro, nascido de novo, é perfeito, absolutamente sem pecado diante de Deus. Isto é redenção. Isto é plena salvação. Isso é graça de Deus. E nós nos esforçamos até que não podemos mais. E então? E como segue então? Então nós esperamos até que nós tenhamos chegado às forças de novo para novamente nos esforçarmos. Não. A verdadeira fé vem ao descanso em Deus. Ao povo de Deus foi concedido uma paz absoluta, um descanso absoluto. Está presente e nós podemos entrar nessa paz. Eu leio adiante. Ele não confia nas suas próprias obras, mas no sangue de Jesus, aonde está a sua confissão. Nossa confissão não está descansando na nossa aptidão, naquilo que nós temos intenção de fazer e vemos então fracasso todas as vezes. Nossa confiança está no Todo-Poderoso Deus, no perfeito sacrifício, no puro e perfeito sangue que foi derramado. A Bíblia diz assim: quem é nascido de Deus não peca, porque ele não pode pecar. 1 João 3, 4 a 10. Como vocês podem fazer de uma pessoa um pecador se o esbranquiçar do sangue de Cristo está entre ele e Deus? Isto lavará o pecado até que não sobre mais nada. Como pode o puro sangue de Cristo uma vez deixar algum pecado para trás? Isto é impossível. Sim, isso poderia nos alegrar a todos. Quem foi? Algum dos nossos compositores ou componistas, ele disse: se os redimidos, eles tivessem a aparência de redimidos, nós poderíamos crer melhor no seu Redentor. Isso parece que há muita verdade dentro disso. Nós todos estamos aí atribulados e entristecidos, temos todas as nossas aflições e nossos lamentos, e nós causamos vergonha ao Senhor através da nossa própria incredulidade, da qual nós nos deixamos oprimir, deixamos colocar como escravos, ao invés de saber que nós, como filhos de Deus, fomos colocados na liberdade dos filhos e filhas de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, que Ele nos tirou do campo das trevas e nos colocou no reino do Filho do Seu amor. Não fará, mas Ele colocou já. Eu leio a última parte mais uma vez. Como pode o puro sangue de Cristo alguma vez deixar para trás algum pecado? É impossível. Jesus disse: vós deveis ser perfeitos, assim como nosso Pai no céu é perfeito. Como poderíamos sequer pensar ser perfeitos? Eu pergunto a mim também. Mas Jesus exige, e se Jesus exige, então Ele também tem que criar um caminho para isso. E Ele fez isso através do Seu próprio sangue. E se então, na carta aos Hebreus, lêssemos do novo vivo caminho que Ele inaugurou através da Sua carne, através da cortina, e entrou no santuário celestial para colocar o sangue no trono da graça, aqui o irmão Branham colocou a pergunta: como somente podemos pensar de ser perfeitos? E então vem a resposta: que nós nos tornamos através daquele que era perfeito, que sem mácula fomos tornados através daquele que não tinha mácula, que nós nos tornamos filhos de Deus através dele, que como filho de Deus se foi revelado, tudo aconteceu através dele. Vamos ir para a página 23, ler. Aqui está, à direita em cima. Página 23, à direita em cima. Mas a verdadeira noiva será constituída por milhares de pessoas que são os eleitos de cada era. Sempre quando veio uma mensagem e as pessoas creram nela, e aceitaram a toda a luz como foi dada, elas foram seladas para o dia da redenção. Também uma palavra muito poderosa. Em cada uma das sete eras da igreja, Deus, ele cuidou para que houvesse uma mensagem especial da palavra e fosse pregada. E todas as pessoas que naquele tempo aceitaram a mensagem na luz que Deus havia dado e deixou trazer, estes foram selados com o Espírito Santo. Eles deram razão a Deus. Eles respeitaram a palavra de Deus. Eles não contradisseram a Deus, mas se deixaram presentear e agraciar. Sempre quando saiu uma mensagem e as pessoas creram nela e aceitaram toda a luz como havia sido dada, então elas foram seladas para o dia da redenção. Nós temos aqui já, nós já falamos sobre isso uma vez. Esta é uma unção, que é uma, existe uma unção com o Espírito, mas também que existe há um selo através do Espírito. Há uma grande diferença nisso. Ser ungido, há muitos ungidos, e o irmão Branham, na pregação Os Ungidos do Tempo do Fim, ele claramente ele expressou isso. Mas para nós se trata de constatarmos aonde o selo pode acontecer. Não somente a unção com o Espírito, mas o selo daqueles que aceitaram a mensagem divina na plena luz, em toda a revelação, como Deus, no seu tempo, concedeu àqueles que aceitaram na fé, sem qualquer objeção, qualquer dúvida. Essas são as pessoas que, nessa última era, receberão o selamento, o selo. Isso está claro? Todos nós compreendemos isso. Uma diferença entre unção com o Espírito, e você sabe muito bem, nós já explicamos isso. Eu, já no ano de 55, quando nós 15, 16 mil pessoas estavam ouvindo o irmão Branham, eram quase pessoas pentecostais, todos falavam em línguas, todos cantavam em línguas, todos estavam ungidos, parecia como se o céu estivesse sobre a terra. Mas não muito tempo depois, um e o outro pregador espalharam dúvidas e disseram: o dom da revelação, isto não está certo, alguma coisa. O homem, ele é um adivinho. O homem, ele é um adivinhador. Eu jamais esquecerei quando um dos mais famosos pregadores pentecostais fez todas essas afirmações através dos seus lábios. Nós estávamos ligados muito uns com os outros, mas no momento, então, nós éramos pessoas separadas de Deus. Se algo através do Espírito acontece na plataforma, qual seja, infalível acontece, mas então alguém, por inveja, porque as pessoas estavam regozijando e talvez ele tinha medo que ele agora, com o seu ministério, não estaria mais, não seria mais tão popular, que lá havia um homem ao qual Deus pôde abençoar muito mais, ao invés de agradecer ao Senhor por isso, irmãos, então tiveram inveja dentro de si e ciúmes. E o que aconteceu então? Então, aquilo o que Deus fez através do Espírito foi colocado em dúvida daqueles que estavam ungidos pelo Espírito. Isso foi blasfemado até. E Jesus, nosso Senhor, disse: todo pecado será perdoado às pessoas, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado a nenhuma pessoa. Quantos há em todo o mundo que até hoje dizem: sim, irmão Branham foi um poderoso homem de Deus, mas a sua doutrina era falsa, e coisa assim. Isto é uma contradição em si mesmo. Ou é uma boa árvore e traz bons frutos, ou é uma árvore podre e traz frutos podres. Não se pode colher figos dos espinhos, jamais. Mas vocês percebem que a coisa se torna séria. Não somente unção com o Espírito, não somente atuar dons e atuação de ministérios, mas a revelação do Espírito e da palavra, seguir ela, interiormente estar de acordo com ela, dar razão a Deus e se inclinar debaixo dela. E a mensagem que o Senhor concedeu, aceitar em toda a luz como Ele, pela graça, concedeu. Então, eu diretamente tenho uma pergunta adicionada a vocês. Quem de vocês ainda tem dificuldade com algum tipo de ensinamento, revelação, com alguma coisa que em todas as pregações que nós denominamos como mensagem, que fosse encontrada lá? Alguém ainda aí? Bem, vocês não precisam levantar as mãos de forma nenhuma, mas se houver, se for o caso, então eu vos dou um bom conselho. Se vocês não compreendem uma coisa, mesmo assim aceitem e digam: sim, Senhor, eu creio, mesmo se ainda não está totalmente claro para mim. Porque às vezes nós primeiramente temos que crer na coisa antes que se torne claro para nós. Porque se não cremos, como então pode ser iluminada para nós? A fé vem primeiro e então vem a iluminação. Nós aqui temos a afirmação, promessa maravilhosa que nos deve tornar alegres, que todos os crentes que nas determinadas eras da igreja aceitaram a mensagem completa na luz na qual foi trazida, estes serão selados. Isso me deixa alegre. Vocês podem falar amém? Vocês podem crer que acontecerá conosco, se não aconteceu ainda? Absolutamente. O que Deus afirmou, isso Ele mantém, certamente. Na mesma página, um pouco mais além do meio, nós lemos: não é assim como alguns pensam, que Deus somente buscará alguns milhares de pessoas e tomará para si. São os eleitos de cada era. Por isso, Cristo tem que ficar no trono de mediador até que o último, na última era, tenha entrado. Também isso está 100% certo. Ele permanece como advogado no trono da graça até que o último, cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, esse tenha sido chamado para fora, tenha ouvido a mensagem e então tenha sido selado. Virá o momento, virá o período no qual Deus fará os selos. No momento, ainda vai para lá e para cá, temos que ainda falar sobre isso e aquilo. Isso ainda não está claro, e esse entende assim, e tem que chegar no ponto que nós todos sejamos ensinados por Deus. Unidade no ensinamento, unidade na fé, unidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Adiante está aqui as revelações sobre o passado são abertas às pessoas e reconhecem o que aconteceu. Vocês entendem? Não somente que nós atualmente vejamos o que Deus faz, nós vemos o que no decorrer das sete eras da igreja aconteceu. Vamos ler do livro da página 25, igualmente, mais ou menos no meio. Aqui está escrito: então se passará assim com vocês. Se vocês falarem de outra forma, como pensam, melhor pararem com isso. Coloquei vossos pensamentos para Deus. Mantei vos pensamentos puros e estais certos com isso e falai o mesmo o tempo todo. Vocês percebem do que se trata aqui? Não duas falas, mas falar aquilo, o que nós pensamos, e se não quisermos falar, então bem, não precisamos sequer pensar. Coisas que nós não podemos dizer uns aos outros, então sequer precisamos pensar na nossa cabeça, porque já serão sem sentido e não seriam bens para ninguém. Por isso, nós somente devemos pensar aquilo, o que de fato podemos dizer, e ajustais vossos pensamentos a Deus e mantei-os puros e estais corretos com isso e falai o mesmo o tempo todo. Não falai, não digam, eu falarei, eu creio, mas eu provarei e constatarei, creiam, amém. Também há tais pessoas assim, que dizem, eu creio, sim, mas eu provarei. Isso está certo. A Santa Escritura diz, provai tudo o bom e mantificai com o bom. Se trata da nossa posição interior. Se pessoas têm um pensamento por detrás que eles querem provar para encontrar algo para que finalmente não precisem crer mais, lá começa o problema. Quem é sincero diante do Senhor, ele, através do Espírito, será guiado em toda a verdade. Adiante está aqui, daqueles que deverão passar pela tribulação, como eles poderiam ser purificados por uma provação se o alvejamento através do sangue de Cristo tira todos os sintomas do pecado deles? E se vocês já morrestes e vossas vidas com Ele em Deus já foram ocultas e através do Espírito Santo selados foram, para que então vocês deveriam ainda ser julgados? Eu também me pergunto isso. Para que então nós deveríamos ainda ser julgados se Deus, Ele reparou todo o dano absolutamente e plenamente? Então somente podemos dizer, Senhor, Tu tomaste o nosso juízo sobre Ti, a nossa punição foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz e através das Suas feridas nós fomos curados. Quem não crê, como diz a Escritura, ele morrerá nos seus pecados. Mas então, não, Deus é que tem culpa, nós temos culpa. porque nós não cremos a Deus. E se nós não cremos a Ele, nós o tornamos mentiroso. Assim diz a Santa Escritura. Então, nós não somente estamos salvos, nós somos purificados, nós recebemos o perdão. E aqui o irmão Branham diz, nossa vida está oculta em Cristo com Deus. Assim Paulo escreve aos Colossenses, a partir do versículo 1 até 3. E então vem a frase maravilhosa, se Cristo se revelar em nossas vidas, então nós seremos também revelados com Ele na glória. Ele tem que e irá se revelar em nossas vidas. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e a nossa vida está oculta com Ele em Deus. O irmão Branham expressa já como um fato acontecido e diz aqui, e sejam selados pelo Espírito Santo, para que vocês ainda deveriam ser julgados? Onde vocês ainda deveriam ir para receber a vossa purificação? Do que ainda deveriais ser purificados, se já fostes purificados, colocados perfeitos em Cristo? Isto é Evangelho. Se eu em relação aos meus irmãos, vejo meus irmãos que estão à minha direita e esquerda orar, então eu tenho a impressão que eles jogaram suas cargas para longe. Então tenho a impressão que eles creem e que podem se alegrar, e se isso vem para nós, nós temos problemas, talvez. Isso é difícil para nós, porque a nossa mentalidade talvez é um pouco diferente, mas nós não queremos levar isso para o negócio de mentalidade, mas sim na incredulidade. Paulo escreve, alegria no Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor todos os caminhos. E eu digo mais uma vez, alegrai-vos. Isso não quer dizer que temos que rir em voz alta, mas uma íntima, profunda alegria também é o fruto do Espírito Santo. Vocês podem ler em Gálatas 5 sobre isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, todos esses frutos. Alegria pertence também. O que vocês acham disso? Se Deus hoje nos tivesse um dia de alegria, nós cantamos, este é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e gratos. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia, é o nosso dia. Este é o tempo de Deus. E o seu tempo é nosso tempo. A sua palavra é a nossa palavra. Hoje, nós poderíamos agradecer ao Senhor. Se nós cremos que Ele reparou o dano e que o paraíso está aberto novamente, e assim nós ontem não lemos adiante, mas em Lucas 23, vocês podem ler, quando um clamou ao Senhor, ele ouviu a sua voz e disse, em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás você comigo no paraíso. O dano estava reparado. O acesso ao paraíso está aberto. Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. Ele é o caminho, a porta, Ele é tudo em tudo para nós e através de nós Ele ainda quer se tornar. Esse dia deve ser um dia de alegria, um dia no qual nós compreendemos que Deus, que já fez tudo que tinha, podia ser feito e que nós, na fé, só temos que aceitar e para o resto Ele se preocupará. O irmão Branham, ele coloca a pergunta aqui, para que ainda é necessário o juízo? Quem se julga a si mesmo não mais será julgado. O que está em João 5, 24? Quem crê naquele que me enviou foi levado da morte para a vida e não entrará no juízo. Quando o Senhor Jesus, ele quis ressuscitar a Lázaro e falou da ressurreição, então ela disse: eu sei que no dia do juízo final ressuscitará. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós não precisamos esperar pelo dia do juízo final. Hoje, aqui, nós ouvimos a sua voz. Hoje, nós devemos, com ele, ressuscitar para uma nova vida. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Adiante está aqui. Mas esta é a hora na qual a revelação é dada. Justamente nesse tempo, quando o noivo vem, é o resumo das últimas coisas. Eu creio, amigos, que tudo está chegando ao fim. Quando eu não sei, eu não posso dizer. Eu hoje à noite quero viver assim, que eu estaria pronto se acontecesse hoje à noite. Também isto é bom, é certo e saudável. Não preparar o tempo, mas preparar-nos para o tempo. Isto é aquilo que se trata. Alguns pensam, o irmão Branham, ele firmou o fim. Isso absolutamente não está certo. Ele não fez isso. Ele disse, da última era da igreja, isso todos sabemos. E ele disse, quando começou, ele disse, e segundo a minha opinião, poderia ser 77, mas eu poderia estar 20 anos errado ou 100 anos errado, mas eu sei que acontecerá. Naturalmente, também Paulo, ele já esperou o retorno do Senhor. Ele disse: nós que vivemos e restamos, posso então determiná-lo como falso apóstolo e profeta? Absolutamente não. Cada homem de Deus, cada filho de Deus, espera o retorno do Senhor no seu tempo. Há 400 anos atrás, há 300 anos, há 200 anos atrás, há 100 anos, todos eram filhos de Deus. E no seu tempo, esperaram o retorno do Senhor. Vocês creem isso de fato? Eu creio. E todos que esperaram, que não esperaram o retorno do Senhor no seu tempo, também não vivenciarão. Isso pode ser uma coisa dura. Mas pense sobre isso. Olhe, se nós vivenciamos a Cristo, então isso é uma esperança viva dentro de nós. A palavra é realidade divina e nós estamos na grande expectativa do retorno do Senhor. Se eu não vivenciar isso, então não diga: ah, irmão Frank, ele também se enganou. Não, ele não se enganou. Se eu partir antes, será chamado antes do retorno do Senhor. Então, vocês podem em seguida ouvir meu testemunho, que eu criei corretamente e com razão, esperei pelo retorno do Senhor. Vamos falar isso mais claramente. o teu e o meu dia, a tua e a minha hora. Poderia ser hoje, de verdade. Mesmo se o retorno do Senhor para todos ainda demorasse um pouco, poderia a tua e a minha hora já bater hoje. Você, no teu coração, não estaria ligado com Deus, não haveria então nenhum anseio dentro do seu coração para Ele. Então, se você fosse chamado, pergunta-te se você estaria no Senhor, se não houvesse esse anseio. Essa esperança viva tem que estar dentro de nós, se deve encontrar cumprimento. Compreendemos isso? Se não fosse assim, então pelo que esperamos? Mas assim foi com todos os filhos de Deus, em todos os tempos, todas as eras. Eles não se enganaram de forma nenhuma. O Senhor os levou para o lar. Eles não creram, esperaram em vão. Eles já entraram no paraíso. Os incrédulos compreendem mal a coisa naturalmente e dizem: vejam, também irmão Branham, esse grande profeta, como eles dizem, também esperou pelo Senhor e também estava em vão, foi em vão. Eu peço desculpa a vocês. O irmão Branham, ele não esperou em vão pelo Senhor. Ele está no Senhor agora. Ele foi levado para o lar. Assim como todos que foram antes de nós, vocês compreendem tudo isso do que nós falamos aqui? É uma viva esperança que todos os verdadeiros crentes carregam dentro de si. Isso não é engano ou decepção. Isto é realidade divina. Se o Senhor chama um indivíduo ou se Ele nos chamará todos juntos, isso não faz diferença nenhuma. Nós estaremos no Senhor todo o tempo. Então, tudo está em ordem. Então, está certo. Está sempre certo com Deus e com aqueles que creem na sua palavra. Eu só quero rapidamente também ler esse passo aqui para que vocês saibam que ele disse na página 26, está bem em cima. Eu lerei a segunda linha. Eu desejo hoje à noite dizer que estaria pronto se acontecesse hoje à noite. Ele pode vir hoje à noite, mas pode ser que ele venha só em 20 anos. Eu não sei quando ele virá. A minha vida pode hoje à noite chegar ao fim. E o que quer que eu tenha feito aqui, então, nesta hora, estará terminado. Eu terei que encontrá-lo assim no juízo, assim como caminhei aqui embaixo. Assim como uma árvore se inclina, assim ela cairá. Então, e aqui outras citações e expressões, onde o irmão Branham, bem claramente, ele fez bem claro que ele não se firmou em nenhum tempo que Deus possa nos conceder essa graça e jamais nos deixar firmar a um tempo, somente ter um anseio no coração, diariamente de estarmos preparados se o Senhor nos chamasse para que então possamos estar com Ele eternamente. Mas, sequer é necessário, graças seja ao Senhor, que tudo nos preparou pela graça e disse: eu irei vos preparar a morada e retornarei para levar-vos comigo. Muitos milhares ele já levou para o lar. Bem no fim, ele então ainda levará aqueles que restarem. Assim está escrito literalmente, aqueles que restaram. Sim, porque a palavra restaram, então todos os outros já foram antes. E aqueles que no fim ainda restaram, então serão transformados e juntos iremos então para a glória. Que graça, que viva a esperança, uma verdadeira palavra de Deus que é para o nosso consolo de todos, que nós não esqueçamos. Há uma perfeita redenção pelo perfeito Redentor que aconteceu. O resultado dessa perfeita redenção é uma perfeita congregação inacusável, intocável, debaixo do sangue do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, tudo um, tornando um com Deus em tudo, uma nova vida recebida. Creiam hoje e vamos juntos agradecer a Deus por isso. Se alguém ainda não vivenciou, então não se envergonhe. Gritem de vossas almas e abram vossas bocas. Chamem o nome do Senhor e vocês deverão e serão salvos. Ainda é uma feliz mensagem, um verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos agraciados, nós fomos redimidos, Deus reparou o nosso dano, tudo está em ordem com Deus. Aleluia! Glória e honra seja ao Senhor. Nós queremos aceitar sua palavra totalmente e então com o Espírito que revelou a palavra, então sermos selados. Creio que acontece. Amém. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Nós levantamos para agradecer ao Senhor. Vamos fazer juntos. Eu pedirei ao irmão Russo que ele venha e ore. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por essa hora da graça e especialmente por essas palavras consoladoras que nós pudemos agora aceitar aqui, Senhor. Tu não falaste em vão, não, Senhor. Tu nos, o que tu prometeste, isto também manterá, Senhor. E por isso nós glorificamos o teu maravilhoso nome. Senhor, cada um pode vir a ti, Senhor. Cada um pode receber a convicção que você consumou tudo por ele na cruz do Gólgota. Senhor, agora é o tempo agradável. Agora é a hora na qual nós podemos vir a ti, onde podemos exclamar: vem, Senhor Jesus, no, na minha vida, venha no meu coração. Meu Deus, conceda a graça para que os corações se abram, para que a boca se abra, Senhor, para que nós te glorifiquemos, Senhor, como a partir de uma boca, e que tenhamos a convicção a partir de ti. Ó, Jesus, nós pedimos, conceda pela graça a todos aqueles que ainda não têm essa convicção, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Conceda a graça, Senhor, para que olhemos para ti, para que confiemos em ti, para que creiamos em ti. Nós podemos tomar a tua palavra, porque a tua palavra não engana. Receba a honra, receba o louvor e a adoração de todos os nossos corações e todas as nossas bocas. Glória seja o maravilhoso e maravilhoso nome de Jesus. Nós te agradecemos por tua maravilhosa palavra. É tão preciosa. Nós te adoramos. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. deixa a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia que o Senhor fez. Amados, eu não sei se não podemos tocar em harpas de muitos fios aqui, a harpas. Talvez devemos fazer uma gratidão bem correta, assim, de coração. Eu não digo que vocês têm que, mas talvez não seria mal se nós nos soltássemos de nós mesmos. Simplesmente saiamos de nós mesmos. Quem tem a gravata muito apertada pode soltar um pouco, e nós vamos cantar. Vamos cantar o Senhor. Vocês compreendem isso? O que pela graça nos foi concedido? Esse é o nosso dia. A mensagem de Deus para nós, o nosso tempo, nossa hora. Bilhões de pessoas não sabem nada disso e nós fomos agraciados. Quem quiser levantar as mãos, possa levantar. Quem quer bater palma um pouco, pode bater. Quem quer regozijar-se, regozije. Quem quer chorar, chore. Pode ser um choro de gratidão. Também isso existe. Nós agora queremos fechar os nossos olhos. Ninguém olhe para o outro. Nós todos estamos diante da face de Deus. E vamos cantar em plena adoração. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos de coração pela hora na qual nós podemos viver. Tu abriste os nossos olhos e corações. Tu nos abriste a compreensão e entendimento para a Escritura. A tua palavra é uma palavra revelada, uma palavra viva. Nós te agradecemos por isso. Amado Senhor, revela-te como o ressurreto, como o vivo, como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caminhe e atue e fale e haja no nosso meio para glorificação e para a honra do teu nome. Fiel Redentor, a tua morte valeu a pena. Aleluia! Aleluia! Senhor, eu te agradeço por isso, que o teu salário de dor possa estar pleno e os redimidos ser ajuntados. Senhor, nós te agradecemos e glorificamos a ti. Aleluia. 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 Fui redimido pelo seu sangue. Aleluia. Aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. o Salvador é meu. Aleluia! Quão belo é estar salvo. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me deixe, ó Senhor. Pois sem ti jamais poderia eu alcançar o céu. Eu me virei a ti quando estava tão solitário. Eu te encontrei quando estava profundamente inclinado. Eu te encontrei quando ninguém podia ajudar. Quando ninguém mais sabia o que podia ser feito. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandone, Senhor, pois sem ti eu jamais poderia alcançar o lar celestial. Estive nas montanhas com Jesus. Estive num vale profundo. E jamais ele me abandonou. Eu fugi a ele com as minhas preocupações. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandone, ó Senhor. Pois sem ti eu jamais poderia alcançar o lar celestial. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandone, ó Senhor, pois sem ti eu jamais poderia alcançar o lar celestial.